Alô, ouvintes da Rádio Dos Vox. Confiram a seguir o programa Plug Eldorado, que é produzido pela Rádio Eldorado de São Paulo. Esse programa traz muitas dicas interessantes na área da informática e é capturado para a Rádio Dos Vox pelo Moacir, com prévia autorização da emissora. Não deixem de conferir a seguir os quadros deste programa. Aproveitem!
Plug Eldorado, o mundo da informática, com Tarcísio de Carvalho e Pierluigi Piazzi.
Olá a todos, está no ar mais um programa Plug Eldorado, aqui pela Rede Eldorado. Esse que é o programa número 342. Eu sou o Tarcísio e do meu lado está o Pierluigi, para variar um pouquinho. Como vai, Pierluigi?
Tudo ótimo, cheio de e-mails para serem respondidos.
Como é que anda os preparativos para as festas?
Para as festas, né?
Daqui uma semana, não é isso?
Daqui a pouco já começa.
Essa comilança, essa coisa maluca de Natal.
Engraçado é o seguinte, que começa o Brasil a andar em câmara lenta e ele só volta a funcionar depois do Carnaval. Esse que é o grande problema.
Até se recuperar disso tudo é só depois do Carnaval.
E aqui, uma observação rápida.
Aliás, quando cai o Carnaval?
Pois é. O Carnaval, ele é calculado como sendo 40 dias antes do Domingo de Ramos. E o Domingo de Ramos é um domingo anterior ao Domingo de Páscoa.
Exato.
Até aí tudo bem. Acontece que a Páscoa é marcada pelo calendário judaico, calendário lunar.
Exatamente.
Porque comemora justamente um acontecimento...
Aliás, todo o calendário judaico é um calendário,
calendário lunar.
É baseado nas fases da lua.
E o grande problema é justamente o seguinte, a Páscoa é marcada pela Igreja Católica no primeiro domingo, depois da primeira lua cheia, depois do equinócio de março.
Exato. Que aqui vem a ser o equinócio de outono, no hemisfério norte, é o equinócio da primavera.
O grande problema é que nesse ano, em 2011, no ano que nós vamos entrar, a lua cheia aconteceu um pouquinho antes do equinócio.
Nossa, não, então vai atrasar depois. Um mês.
Exatamente. Então nós vamos ter o carnaval muito tardio, em março, né?
Vai ser um carnaval em março.
E a Páscoa vai ser muito tardia, justamente.
Vai ser também muito tardia, porque a Páscoa é assim, a partir do... marca-se a Páscoa, aí você conta 43 dias antes, a terça-feira do carnaval, não sei quantos dias depois do Corpus Christi. Aliás, quem tiver curiosidade de saber, não só... Eu perguntei porque eu não sei de cabeça, mas se eu quiser, eu abro aqui meu computador e rapidamente eu consulto uma planilha em Excel que eu fiz certa vez e que está disponível no nosso site para você baixar, se você tiver.
www.intermatica.org.
Exatamente, www.intermatica.org. Você clica lá em Downloads e procura lá calendário. Ele é um arquivo zipado, ou seja, compactado. Você tem que ter um 7-zip, ou um 1-zip, ou um WinZip.
File zip.
Né? Você pode ter qualquer um desses para abrir. Vai se abrir uma planilha Excel, claro que você precisa ter um programa compatível com Excel, que pode ser até daquela
Suite Office,
né? Da BR Office. Aí você abre e lá você tem um calendário perpétuo. Mas um detalhe, um calendário que calcula todas as datas dos feriados móveis. Então, Carnaval, Páscoa, Corpus Christi, está tudo lá, né? Então, dá para checar, se você quiser saber daqui 3 anos quanto cai o carnaval, se você é uma pessoa que tem um planejamento a longo prazo, né, uma coisa assim, você pode ir lá conferir, só jogar o valor do ano ali, ele faz o cálculo para você.
Agora, como os ouvintes perceberam, esse é um programa mais de informática do que de outra coisa. Então, na realidade, é um programa que se destina a tirar dúvidas, passar dicas de outros ouvintes, é uma espécie de fórum, assim, digamos, via rádio. Para você entrar em comunicação com o programa, o melhor caminho é pela internet, é mandando um e-mail para o...
info@redeeldorado.com.br.
Repetindo?
info@redeeldorado.com.br.
Tomando, por favor, o seguinte cuidado no assunto, no subject, coloque simplesmente em letras maiúsculas, Plug Eldorado. E depois todo o resto você coloca no corpo do e-mail, porque você deve ser reconhecido assim como um não-spammer, senão vai ser sumariamente eliminado. E coloque também uma assinatura qualquer, um nome, um pseudônimo, coisa desse tipo. Tarcísio, nós temos aqui O Leandro, que não é de Itaquera, porque temos um ouvinte aqui que é Leandro de Itaquera. Ah, é o Leandro de Guarulhos. Voltou o Leandro.
Tá certo. Não, Leandro, nós temos mesmo um ouvinte chamado Leandro de Itaquera ou você está confundindo com a escola de samba?
Não, tem sim. Diz, escrevo, pois estou com uma dúvida. Quando eu vou no painel de controle do meu Windows 7, versão Starter,
uhum.
Quando vou em dispositivos e impressoras, aparece um dispositivo de nome LGLAD-100143-SCSI, uhum. CD-ROM Device. Com um problema. Nos detalhes aparece, existe um problema com o driver controller. Reinstalar o driver pode corrigir o problema. Aí eu deixo ele reinstalar. Mas aí diz, o Windows não pode carregar o driver de dispositivo para esse hardware. O drive pode estar corrompido ou ausente. Código 39. Em gerenciamento de dispositivos, no campo controladores de armazenamento, está o driver com defeito. O dispositivo, blá, 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 blá. A identificação plug and play do dispositivo é blá, 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 blá. Ele só estará disponível após o problema ser resolvido. Pelo pouco que sei, acho que está se referindo ao meu gravador de DVD.
Com certeza, que mas deve ser da marca LG,
mas
e
ele
tem
diz...
uma placa controladora SCSI, que é o caso pela dica aí,
LGLAD,
né? Depois esse SCSI, é a tal SCSI, né? É uma placa controladora aí.
Agora diz, só que o gozado é o seguinte, que ele está funcionando normalmente. Tanto na leitura e gravação de dados.
Então deixa estar. Deixa ele quieto. Né? Se está funcionando normalmente...
Né? Diz, agora veja bem, que coisa estranha. Diz, meu gravador é um Sony OptiArc. Opa.
Não é um LG.
Aí que está. O dispositivo se refere a um LG.
Sei.
E o gravador dele é um Sony OptiArc.
Ah, bom, pode ser que esteja instalado no computador dele um driver para o LG.
Ele tenha... diz aqui, eu não tenho nenhum dispositivo LG.
Mas é isso que eu estou dizendo, o driver pode ser para um dispositivo LG e provavelmente existe uma compatibilidade quase que completa com o hardware que ele efetivamente possui, que é o Sony OptiArc. Tanto é que com esse driver, apesar de o sistema estar acusando algum problema, alguma incompatibilidade, algum defeito no driver, o periférico, enfim, funciona adequadamente. Você está lá, você diz que o seu gravador está gravando, lendo, sem problema nenhum, enfim. Então pode ser assim, uma incompatibilidade de drivers, mas uma incompatibilidade lógica, na realidade, não é uma incompatibilidade física. Eu acho que o driver deve estar controlando adequadamente o seu gravador de CD, DVD.
Aí ele pergunta, o que eu faço? Não faz nada.
Eu deixaria do jeito que está. Agora, só por uma questão de curiosidade, o que eu faria? Bom, não é o HD, tá? Então esquece essa história que o HD é um Samsung, SATA, não sei o que e tal. Não é ele.
É que ele diz que o problema aconteceu depois que ele redimensionou a partição de Windows. De 103 para 35 GB. Antes não havia esse aviso. Para criar duas novas partições. Bom, estranho.
Alguma coisa aconteceu no controlador, ou no driver controlador do seu gravador de CD, DVD. De qualquer forma, se o seu gravador é um Sony OptiArc, procure entrar no site da Sony e verificar qual é o driver, lá na seção de suporte, downloads ou coisa parecida, qual é o driver adequado ao modelo e marca do seu gravador e leitor de CD, DVD, tá? De repente, a instalação desse driver adequado elimina todo o problema. Mas é o que o Peruide falou, não se mexe em time que está ganhando. Quer dizer, não é toda hora que você é obrigado a se deparar com aquela mensagem, né, que aparece aí. Ela incomoda um pouquinho, tudo bem, você manda fechar e toca em frente. Se você não tiver um toque, né, um transtorno obsessivo compulsivo de não posso receber esse tipo de mensagem, senão eu piro, deixa ela lá, esquece. O time está ganhando, deixa ele continuar jogando desse jeito.
É gozado, mas a gente tem uma espécie de impulso estético.
É um toque mesmo.
Que a gente quer que as coisas estejam direitinho.
É,
né?
Se aparecer uma mensagem que não é nada comprometedora, mas ela fica lá aparecendo, ela incomoda. A gente quer que... quer dizer, a impressão que dá é que, apesar de na prática não ter nada de errado, que alguém está avisando. Não, mas tem alguma coisa errada. Aí você começa a pensar, bom, então um dia isso aqui vai dar caca. É melhor eu resolver. E aquela... no fim, às vezes, muitas vezes, não passa de um grande incômodo só. Né? E não tem nenhum comprometimento maior para o sistema operacional ou para o funcionamento dos softwares ou hardwares que você tem instalados.
É, pois é, Tarcísio. Nós temos aqui um agradecimento do Elcio B. Xavier. Em primeiro lugar, eu vou fazer um apelo para o Elcio. Elcio, você nos mandou, diz aqui, aqui está uma apresentação, ao meu ver, que traduz o que os senhores vêm reportando em seus programas sobre o uso dos computadores pelas crianças. Tomei a liberdade de repassar, pois tenho certeza que um ótimo comentário será emitido. Só que eu não peguei o anexo. Elcio, manda de novo, por favor, que aí eu vou ver com respeito, e a gente vai fazer comentário assim, porque essa história de computador para criança está criando problemas assim terríveis. E aqui ele manda um agradecimento para você, viu, Tarcísio?
Não diz é a mim. O agradecimento é a Deus.
Sim,
como
a Deus,
ele próprio já disse. Né?
Sou ouvinte assíduo, fui colocado em uma empresa através do grupo de recolocação de terceira idade da Igreja Beriana, da qual o Tarcísio faz parte. Eu, com 67 anos de idade, já estou trabalhando há 4 meses.
Olha que maravilha. Né?
Diz: Deus abençoe a todos vocês da comunidade beriana.
Meu mentor foi o Tavares.
O Tavares,
professor, né? Tavares, professor, que também é professor de português. Aliás, está cheio de professor lá, viu? Se não der em nada, pelo menos umas aulinhas de português, de física, a pessoa tem, né?
Agora, Elcio, me manda de novo esse anexo, porque eu realmente acho que distraidamente eu não peguei. Eu só pego normalmente nesse relato que eu faço, nessas folhas que a gente prepara aqui para o programa, eu só pego realmente o corpo do e-mail. Eu procuro não pegar os anexos. Manda novamente, por favor, que eu vou, vendo sua assinatura, eu sei que é coisa digamos assim, segura, então eu vou baixar esse anexo e vou dar uma olhada.
E já aproveitando que o Elcio mencionou, esse trabalho acontece, a gente recebe o pessoal lá que está procurando uma recolocação no mercado, normalmente o pessoal deve aparecer com um currículo. Foto não precisa não, viu? Porque esse negócio de foto a gente já caducou, não precisa não. Mas um currículo, ou pelo menos as pretensões que a pessoa está, onde ela está tentando se recolocar, enfim, procurando emprego, lá na Igreja Beriana, que fica na rua Joaquim Távora, 1403, no bairro da Vila Mariana, em São Paulo, nas terças-feiras, todas as terças-feiras, das 10 da manhã ao meio-dia. É um períodozinho de 2 horas que eu e mais alguns irmãos lá da igreja estamos lá à sua disposição para conversarmos, nem que seja só para conversar, tá bom? Perluigi.
Tarcísio, o Lutito, que tem o mesmo hobby daquele investigador privado que ninguém me mandou o nome dele ainda.
Olha,
que é cultivar orquídeas
e gastronomia.
E a gastronomia. Na realidade, o Lutito nos manda uma dica a respeito de um assunto bastante polêmico. Professor Molion é um professor que tem algumas teses muito estranhas, que diz, o Lutito, casualmente se encaixa com o que eu penso, mas me parece uma pessoa extremamente inteligente, lúcido e lastreado em dados muito mais significativo do que a maioria desses cientistas muito bem remunerados do catastrofismo ecológico e econômico, e suas previsões com interesses particulares muito bem definidos, tipo os Al Gore da vida. É também, eu tenho um pé atrás com esse tal desse Al Gore. Eu tenho um pé atrás também com esse pessoal dos partidos verdes por aí, desse mundo todo, porque na realidade eu acho que há alguma coisa por trás de tudo isso. Bom, de qualquer forma...
Não que todos sejam
mal intencionados. Não que todos sejam, eu tenho um pé atrás.
Mas não há dúvida. Eu acredito que em todo o movimento social, ecológico, de caráter ecológico, humanitário, seja lá o que for, sempre tem os oportunistas de plantão. Tem sempre pessoas que pegam carona no assunto e tentam capitalizar aquilo para si próprio, a seu próprio favor, exatamente.
Diz, segundo Lotito, diz, o que os catastrofistas dizem, no fundo, no fundo, é, basicamente a mensagem é essa. Nós, quer dizer, nós do primeiro mundo, crescemos e nos fortalecemos ao longo da história da civilização, dominamos vocês e o mundo destruindo a natureza. Agora, vocês, do terceiro mundo, mantenham-se na sua miséria doente e conservem a ecologia, senão todos nós vamos morrer, hein? Quer dizer, estão jogando nas costas dos subdesenvolvidos a responsabilidade por conservar a ecologia do mundo. Meu Deus do céu, as florestas da Europa foram destruídas inteiras.
Há muito tempo.
A quantidade de gás carbônico produzida pelos Estados Unidos é uma coisa assim, monstruosa pela indústria americana. Então, na realidade...
A turma fala muito em China hoje em dia, né? Não há dúvida, a China é um problema sério para o planeta como um todo, mas dadas as dimensões continentais que a China tem, tá certo? É. E a quantidade de pessoas que mora lá, é o país mais populoso do mundo. Então não há dúvida que você vai encontrar na China um problema, um macro problema, mas em face da enormidade que é a China. Agora, se você pegar o problema que a China gera por habitante e comparar com os problemas ecológicos que os Estados Unidos geram por habitante,
dos Estados Unidos
é imensamente maior do que o da China.
Pois é.
Habitante.
Esse que é o ponto. É a mesma coisa que eu falo, por exemplo, o Partido Verde brasileiro não se manifestou, não se manifesta a respeito de um desastre ecológico iminente, chamado pré-sal. Ninguém abre a boca para saber qual é o impacto ambiental que a eventual extração de petróleo do pré-sal pode não, certamente vai produzir. E ninguém abre a boca, é o Partido Verde, acorda, vai. Tenta ver isso, pelo amor de Deus.
E não precisa ser assim muito esperto para perceber que tipo de problema pode surgir, né? O petróleo está lá, milhares de anos, milhões de anos, sossegado. Você vai lá catar esse petróleo lá do fundo, lá do pré-sal, não sei o quê, quer dizer, e trazer para a tona e queimar tudo isso aqui.
Isso se a tecnologia duvidosa que ainda não existe funcionasse. Agora, imagina um vazamento a 7 mil metros de profundidade, pelo amor de Deus. Mas, de qualquer forma, quem está curioso para saber as teses do professor Mollion, o Lutito mandou vários URLs aqui, eu vou ler o mais simples. Então, é Fim dos Tempos, tudo junto, quer dizer, você percebe que já é um otimismo assim. Findostempos.net, esse Fim dos Tempos tudo junto, não tem www na frente, é findostempos.net/Mollion, que é o nome desse professor, Mollion, MOLLION, -canal-livre.html. Então, repetindo, findostempos.net/Mollion, canallivre.html. E aí, quem tiver curioso, pode dar uma olhadinha nas ideias um pouco diferentes desse professor, né? Tarcísio.
Diga, Pedro Luigi.
Tony César.
Tony César me parece assim...
Nome de cantor.
Nome de cantor italiano, né? Aquele Tony César.
Um dólar bucato.
Exato.
Queridos professores Tarcísio de Carvalho e Pierluigi Piazzi, paradoxalmente, tanto o seu nome quanto o meu foram gravados de forma absolutamente correta. O teu nem tanto, mas o meu é um milagre que alguém conseguiu escrever meu nome corretamente. Diz, parabéns pela maneira amigável de ensinar e comentar seus programas. Assim também fico à vontade em ouvir os amigos da geração X e entender a geração Y.
Pedro Luiz, me explica esse negócio de geração X, geração Y. Agora parece que vem uma geração, a próxima que é a Z.
Exatamente.
Só de tirar essas ideias, né, de geração X, por que essas letras X, Y, Z?
São as três variáveis das coordenadas cartesianas espaciais, no fundo, né? Mas na realidade, geração X é aquela geração que eles dizem que no mundo da informática nós não somos... nativos, nós somos imigrantes, a geração Y são os nativos do mundo da informática. Então,
nós, eu, você, por exemplo, somos da geração X.
Não, espera aí, em termos.
Em termos.
Em termos pelo seguinte, a nossa geração é geração X, mas o Tarcísio e o Pier não são imigrantes coisa nenhuma, nós somos nativos. Desde a mais tenra idade a gente lida com computadores, só que era uma época que só alguns loucos lidavam com... Exatamente, com o computador.
É verdade. Tá. Nesse aspecto a gente é da geração Y já, né?
Tá certo. Nós somos até mais nativos do que os nativos, porque eles usam o computador. Nós não, nós criamos os computadores. É bem diferente, né?
É, por exemplo, aquele outro dia eu até vi um programa, nem sei onde foi, sobre os profissionais, né, que trabalham nessas novas empresas, tipo Facebook. E são profissionais todos da geração Y, quer dizer, eles já nasceram com o computador ao lado do berço, tá certo? E eles estavam mostrando exatamente assim, aquela coisa de descontração, aquela coisa de desenvoltura ao lidar-se com o computador, como se fosse a linguagem natural deles e tudo mais, né? Que é o tipo de profissional que as novas empresas estão procurando.
Pois é. E aí diz ele que tem uma dica. O site é www.boadica.com.br.
Então deve ser uma boa dica.
É, barra programas, barra. Deve não ser sei se é O deve, ou deve, se é zero.
Deve ser a letra O. Eu vou procurar aqui no texto do e-mail. É O. Eu já acabei de comparar com um valor 103 que apareceu aqui no outro e-mail. Então é O. É letra O maiúscula. Barra Seguranca.
Segurança sem o Cecilia.
Sem o Cecilia, exato.
Então vou repetir tudo. www.boadica.com.br barra programas, barra O maiúsculo, barra segurança sem o Cecilia. Onde encontrei, diz o Tony, vários aplicativos e informações diversas sobre programas. Alguns deles foram ensinados pelos senhores e ainda alguns sobre segurança de diretórios. E a maioria desses programas é grátis.
Uhum.
Então, uma boa dica é essa daí. Obrigado, Tony. E o segundo, a segunda item do e-mail dele diz, no programa 337, vocês falaram sobre os chineses e com certeza eles influenciarão o mundo no século XXI.
Acabamos de falar outra vez dos chineses, né? Não tem jeito, né, gente? Quer dizer...
Tenta imaginar o seguinte.
Tentar fechar os olhos para a China, hoje em dia, em termos globais, é tentar fechar os olhos para um quarto da população mundial, praticamente.
Eu pergunto só uma coisa. Quanto é 1% de 1 bilhão? 1% de 1 bilhão são 10 milhões. Estou certo?
É muita gente.
Está certo?
Sim, um bi.
Um bilhão são 1.000 milhões. 10%, 1% são 10 milhões.
Isso.
Então pensa só o seguinte, se 1% da humanidade for constituído de pessoas extremamente inteligentes, 10 milhões delas estão na China. Então, eles têm 10 milhões de pessoas extremamente inteligentes lá.
Tá certo? E no caso, 10 milhões de pessoas extremamente inteligentes, no Brasil corresponde a estúpida fração de 1/20 da população brasileira. Precisaria... O Brasil tem 200 milhões, arredondando, e há 190 milhões e alguns quebrados aí no último censo, né? Mas, imagine...
No Brasil nós temos uma agravante. 1% da população brasileira seria 200, seria 2 milhões, concorda, Tarcísio?
Sim.
2 milhões. Só que o problema é muito menos, porque o QI médio da população brasileira está muito abaixo do QI médio da humanidade, por incrível que pareça. O QI médio da humanidade é 100. O QI médio da população brasileira é 87. Nós estamos numa situação catastrófica e ninguém está fazendo absolutamente nada para consertar o sistema educacional brasileiro. Esse que é o grande problema para tentar sair um pouco desse tipo de problema.
E QI dá para aumentar, viu, gente? A gente não está dizendo que o brasileiro, de modo geral, é mais burro, não é isso, não.
Não.
É mais ignorante, né? Quer dizer, ele tem menos cultura.
A inteligência da população brasileira não é desenvolvida adequadamente porque a escola brasileira não produz os estímulos adequados para desenvolver a inteligência das crianças.
Dá para ser desenvolvido, né?
Olha, só para você ter uma ideia, só para ter uma ideia muito rápida, simplesmente... Hoje em dia, nas escolas públicas brasileiras, na maioria delas, as professoras honestas, inteligentes, bem intencionadas, que tentam alfabetizar crianças, da única forma que se consegue alfabetizar uma criança, que é usando a famosa cartilha, elas estão sendo execradas, elas estão sendo marginalizadas, elas estão sendo consideradas malucas. A gente quase que está fazendo, parece que nós estamos fazendo a campanha aqui no programa da, como é, o Caminho Suave.
Caminho Suave.
Aquela que você usou.
Você não, porque você é italiano, mas você deve ter usado uma parecida, né? Quer dizer, pelo menos usava um método parecido com a camisa suave.
Sentiero gentile, coisa desse tipo. Mas não adianta. É foneticamente que se alfabetiza 90% da população. Então, simplesmente as crianças não estão sendo mais alfabetizadas. Tem professoras tão burras, aliás, pedagogas, desculpe, tão burras, porque as professoras são inteligentes, que proíbem o ensino da tabuada, meu Deus do céu. Então, na realidade, está se criando um sistema educacional que produz esse resultado, um QI médio da população brasileira, 87, que é 13 pontos abaixo da média mundial. E é um problema educacional, não é que o brasileiro seja geneticamente mais burro, pelo contrário.
Não, nem há motivos, a não ser por questões de subnutrição.
Mas nem isso.
Nem isso,
ninguém,
né?
Passa fome no Brasil. Essa história de passar fome, vão pegar meia dúzia de coitados perdidos no meio do sertão e mostrar que o cara come cactos? Meu Deus do céu, não é a população brasileira. Tem que socorrer esses caras, é lógico, mas não é fazer essa demagogia em torno de o brasileiro passa fome. Passa fome coisa nenhuma. Alguns passam, obviamente.
Sim, sem dúvida. O Pedro também não está querendo dizer que ninguém passa fome.
Sim, mas
passa,
pelo amor de Deus.
Né? Mas problemas dessa natureza ainda existem.
Não é, né? Não é o problema básico que nós temos nesse mundo. Mas o problema educacional brasileiro realmente está sendo uma coisa extremamente séria. E o pior de tudo, nós temos mais uma coisa. Aquele... um milhão e meio de gênios que temos aqui no Brasil, o que, que acontece com eles, Tarcísio? Vão trabalhar lá fora. Eles se mandam, simplesmente.
Sim.
Então nós estamos em uma invasão. Porque, inclusive, nós temos um sistema universitário onde é premiada a mediocridade e não premiado o intelecto, premiado a criatividade das pessoas. Então,
bem, pessoal, vamos fazer o seguinte.
No meio dessa onda de otimismo, vamos fazer um intervalo.
O Pierluigi, até para ele poder se acalmar um pouquinho e tal, né? Ele está um pouco inflamado, vocês não conhecem aqui o italiano pessoalmente, mas eu estou vendo aqui. Então, para ele se acalmar um pouquinho, a gente vai fazer um intervalo, voltamos já com o segundo bloco do programa de hoje. Segura aí.
Você ouve Plug Eldorado, o mundo da informática, com Tarcísio de Carvalho e Pierluigi Piazzi.
Agora na Eldorado, Infodrops com Tarcísio de Carvalho e Pierluigi Piazzi.
Diversas vezes desejamos adquirir um software, mas mudamos de ideia quando nos deparamos com o preço da licença para adquiri-lo. São, às vezes, valores tão exorbitantes que chegam a incentivar até a pirataria. No entanto, sabemos que essa prática, além de criminosa, é perigosa. Por isso, a dica enviada pelo nosso ouvinte Sérgio é valiosa. Trata-se do Giveaway of the Day, um site que disponibiliza gratuitamente, pelo período de 24 horas, um software comercial, completo e sem limitações. Bem, normalmente o suporte técnico e as atualizações não estão incluídas, mas é uma excelente oportunidade para adquirir software de graça e legalmente. Confira todos os dias, pois a cada dia há um aplicativo diferente. Para acessar esse site, entre em www.intermatica.org e procure pelo Infodrop de número 1040. Tarcísio de Carvalho para o Infodrops da Rede Eldorado.
Infodrops, na Eldorado.
O nosso ouvinte, Alex, ele nos enviou uma dica de um site no qual lá você encontra uma forma de construir uma máquina de fazer adição em madeira, utilizando bolinha de gude.
Para os professores de matemática, essa calculadora binária é uma excelente ferramenta de ensino para despertar a curiosidade dos alunos. E você a encontra no woodgears.ca/marbleads. É um endereço muito complicado, você pode procurar direto em www.intermatica.org. Procurando Infodrop número 505.
Tarcísio de Carvalho
e Pierluigi Piazzi
para o Infodrops da Rádio Eldorado.
Infodrops com Tarcísio de Carvalho e Pierluigi Piazzi.
De volta com Plug Eldorado, o mundo da informática com Tarcísio de Carvalho e Pierluigi Piazzi.
Estamos de volta agora com o segundo bloco do programa 342, o Plug Eldorado 342, que é o programa de hoje. Agora já com o Pierluigi um pouquinho mais calmo.
Não, né? Eu sempre fui calmo.
Ele é muito calmo, ele já está um pouco mais calmo aqui. Mas realmente, quando a gente começa a falar em educação e problemas dessa ordem, né, da ordem educacional, de natureza educacional aqui no Brasil, realmente, para professores como eu, Pierluigi, e todos os demais professores que têm um pouco de consciência, pelo menos, realmente é um assunto bastante, no mínimo, estressante, né, Pierluigi? Mas vamos voltar à informática aqui.
Dá raiva. Só tem duas coisas que me dão mais raiva que isso. O pessoal que na estrada fica grudado atrás para pedir passagem, o famoso cheira-fundilho. E aos sábados e aos domingos, os motogay que passam a 200 por hora dando susto na gente. Mas tudo bem.
Pierluigi, eu queria aproveitar. Essa é uma dica minha, que eu andei passeando aí pela internet, antes da gente ler o próximo e-mail aí.
Sim.
A internet, como muitas pessoas sabem, é um excelente lugar para você passear pelo mundo e pela história. E em relação àquela cidade que foi considerada, e ainda é por muitos, mas durante muito tempo foi considerada a mais importante cidade do mundo, Paris, há um site que eu acabei descobrindo bastante interessante. Não se preocupe, o site está em francês, mas é um site essencialmente de fotos.
De imagens.
De imagens. E vale realmente a pena a gente perceber o nível de preservação que existe e sempre existiu ali na cidade de Paris. É um site em que você encontra dezenas e dezenas de fotografias de locais interessantes, importantes, turísticos até de Paris, de prédios, de monumentos, de praças. Mas são assim, são fotos tiradas no início do século XIX, aliás, no início do século XX, 1900 e nada, praticamente, né? E fotos relativamente recentes dos mesmos locais, tiradas nos mesmos ângulos que aquelas originais foram tiradas. Então, aparece, vamos dizer assim, na parte esquerda da tela, a foto em preto e branco, né, de um determinado local, um determinado prédio, um monumento, enfim. E do lado direito, a foto correspondente em colorido, obviamente, e exatamente no mesmo ângulo que a primeira. E é impressionante a gente perceber que, a não ser pelas pessoas que estão passeando por ali, pela presença de carros, numa enquanto na outra você vê carruagens ou carros mais, né, do início do século XX, a não ser por essas pequenas diferenças, praticamente nada mudou. Né? É impressionante.
Igualzinho São Paulo.
Igualzinho São Paulo. Quer dizer, igualzinho então, os mesmos prédios, tudo igualzinho, esses prédios históricos. Então você pode checar isso, é bem interessante fazer isso. Aliás, eu fiz isso, sabe por quê? Eu fiz uma pesquisa para a Esther, minha mulher. Ela estava, agora no final do ano, colocando para os alunos um dos livros de leitura obrigatória para o vestibular da FUVEST, particularmente, da Unicamp também, que é A Cidade e as Serras, de Eça de Queiroz. E nesse livro, quase que autobiográfico, Eça de Queiroz, ele começa na cidade, ele morava em Paris, e depois ele vai para Tormes, que é uma região serrana, um lugarejo numa região serrana ao norte, lá na região norte, perto do Porto, lá em Portugal. Né? Uhum. Inclusive existe até a fundação Eça de Queiroz lá, nesse local, chamado Tormes, né? Fica um pouco a leste da cidade do Porto, no interior de Portugal. De qualquer forma, ela falou, bom, no livro A Cidade e as Serras, para ilustrar, ela queria mostrar para os alunos várias fotos do início do século, que foi exatamente a época que o Eça esteve lá em Paris, morando em Paris. E eu fui pesquisar e achei esse site, muito interessante, né?
Interessante, muito curioso. Inclusive, mostrar digamos assim, o contraste, ou não contraste, justamente, entre a foto antiga e a foto moderna.
Exatamente. Dizer, parece que pegaram a antiga e pintaram, simplesmente.
Colorizaram.
Colorizaram, né? Colorizaram. Tem algumas que parece que colorizaram, simplesmente. Tamanho estado de conservação dessas edificações. Bom, então anota aí, ó. Vale a pena você compartilhar essas maravilhosas imagens da cidade de Paris, que inclusive no início do século XX foi sede de uma grande feira mundial. Tem um grande globo lá.
Sim, mas,
instalado.
Não, mas acho que inclusive
a primeira grande feira mundial de...
Acho que a Torre Eiffel foi criada.
Foi exatamente. Tinha lá também um enorme globo, enfim, você vai ver. O endereço é simples, é www.parisavante, esse avante é com T mudo, e todo, né, emendado com a palavra Paris, ponto com. Então, www.parisavante.com. Tá? O T no, da palavra Avante, como eu já disse, é um T mudo. Tá? Vale a pena conferir.
Vale a pena, vamos dar uma olhada. Tarcísio, há uns dois programas atrás, dois ou três programas atrás, um ouvinte nos mandou uma dúvida sobre o Foxit. O Foxit é justamente aquele software que permite ler arquivos em PDF. E você se lembra que ele disse que a velocidade do scroll não era adequada, ele achava que era muito rápido, devia ser mais lento.
Foxit, eu lembro.
Foxit. E você deu uma dica, que até eu tinha esquecido que o mouse tem esse recurso. É muito bom fazer o programa junto com o Tarcísio, porque o que eu aprendo de informática aqui é fantástico. Então, o Tarcísio deu aquela dica que a maioria dos mouses hoje em dia, eles têm na rodinha central, ela funciona também como botão, você pode clicar. E na hora que você clica a rodinha, não roda, clica, o que acaba acontecendo é que aparece uma espécie de um cursor estranho, redondo, com uma seta para cima, uma seta para baixo.
É como se fosse um joystick de celular, né?
Exatamente.
Um controlador.
E aí, se você coloca o cursor com o mouse abaixo, começa a ver um scroll para cima, se coloca acima, um scroll para baixo, e você começa a mudar a velocidade. Quanto mais você se afasta desse cursor, com o cursor do mouse, mais veloz ou mais lento vai ser o scroll. Agora, tem mais uma dica aqui, do Jonas Eduardo Abud, de Jundiaí. Ele diz o seguinte, eu nem sabia que o Foxit tinha esse auto-scroll. Esse programa tinha esse recurso, mas como achei um recurso muito interessante, resolvi pesquisar. Procurei na aba Ajuda e não encontrei nada. Então resolvi fuçar e consegui descobrir. É impressionante como as pessoas vão, e como a informática é um labirinto de caminhos desconhecidos, entende? Não ajuda? Porca miséria, se você fez um ajuda, ajuda os caras, meu Deus do céu, não fica ocultando as informações. E diz, a solução, diz aqui o Jonas, são as famosas teclas de setas. Aquelas quatro setas que tem no teclado, diz, clicando repetidas vezes na tecla de seta para baixo, vai aumentando a velocidade do scroll. Clicando na seta para cima, vai diminuindo até que o sentido do scroll muda.
Olha que coisa interessante.
Se está descendo, né? Passa a subir. Se está subindo,
passa
a descer.
Isso com o Foxit, né?
Com o Foxit. Mexendo nas setas.
Olha só. Não, mas você sabe, Pierluigi, que você agora acabou de mencionar uma coisa que realmente é interessante. Outro dia você estava me contando de uma curiosidade de uma determinada novela que passa aí às 8h30, 9 horas. 9 horas da noite, né? Que é novela das 8, mas na realidade o horário é às 9. E aí eu fui fazer uma pesquisa. Imagina, quer dizer, tem uma curiosidade investigativa. E hoje em dia, é claro que a gente vai fazer todas as nossas pesquisas onde? No Google.
No Google.
Então eu coloquei ali o nome daquele ator italiano, né? O nome daquela música. Depois você diz aí para os ouvintes do que nós estamos falando. E encontrei, assim, muitas referências, inclusive uma referência, uma confissão, exatamente, do próprio autor da novela.
Ah, então ele admite...
proposital, admite sim. Foi um autor da novela que diz que quando estava vindo, não sei de que cidade, talvez Santos, subindo para São Paulo ou coisa parecida, na serra ele estava ouvindo aquela música.
Fêmea, mala fêmea.
Ele estava ouvindo aquela música e aí ele se inspirou em escrever uma história que é o roteiro da novela para aquela música, né? Baseado na letra daquela música, dos personagens, a criação dos personagens.
É que a curiosidade que foi levantada é a seguinte: normalmente nas novelas se procura um tema que se adapte ao roteiro. E nesse caso, o próprio autor diz que fez o roteiro baseado no tema, quer dizer, na letra daquela música. E o autor da música é um famoso cômico italiano, um ator de cinema, de teatro, inclusive, que chamava Antonio de Curtis, até um nome nobre, porque ele era príncipe de Bizâncio, mas o codinome dele, o nome artístico dele era Totó. Então, na realidade, eu falei, Tarcísio, eu desconfio que o nome do personagem da novela Passione, o Totó, seja justamente em homenagem ao autor dessa música.
Com certeza.
E confessa, você fez a...
E aquela mulher má, que não tem jeito, que vai continuar má até o final, de acordo pelo menos com a letra da música, né? É a Chiara lá.
Chiara. E tem a frase final da estrofe, Ti voglio bene, todio, não te posso laçar. Quer dizer, eu te quero bem e te odeio. É. Mas não posso te deixar.
Exatamente.
Exatamente. Quer dizer, o cara se inspirou.
Se inspirou totalmente.
Diretamente na coisa, né?
Agora, eu falei tudo isso, Pierluigi, por um simples motivo. É que...
As coisas escondidas.
A gente estava conversando, você falou, isso aí é um ovo de Páscoa da novela, né? O que é o ovo de Páscoa?
O ovo de Páscoa é informática. Vou voltar para a informática.
Voltando para a informática, o ovo de Páscoa são aquelas coisas escondidas... que apenas às vezes os autores, numa linguagem interna de um para o outro, os programadores, enfim, eles acabam colocando dentro de um determinado software. Por exemplo, no Excel, eu não lembro exatamente qual é o caminho das pedras, mas havia ou há ainda uma determinada célula do Excel, se você mover o cursor para lá e escrever um determinado conteúdo, essa é a chave de entrada para um jogo tipo labirinto, que você vai andando por um labirinto e você tem que passar por uma série de obstáculos e no final, se você chegar no final desse jogo, aparece o letreiro com os créditos de todas as pessoas envolvidas na programação
do Excel.
No Word também tinha um ovo de Páscoa. São essas coisas escondidas que propositalmente os programadores colocam no seu software, até para ter uma certa marca registrada, né? Uma espécie de auto-homenagem que ele faz ali.
É, uma espécie de assinatura secreta que ele faz. E no caso aí, por exemplo, do autor da novela, é uma homenagem secreta que ele fez. É lógico que quem conhece a história, quem conhece a letra da música, quem conhece o autor daquela música, fala, ah, bom, então não deve ter sido mera coincidência.
Deve ter sido só uma coincidência. E em relação aos Easter Eggs, né, que são os ovos de Páscoa, você pode encontrar várias referências na própria internet, se você entrar no Google, obviamente, né, ou em algum outro programa de busca, mas normalmente é o Google, você escreve lá, ovos de Páscoa, ou Easter Eggs.
Acho que Easter Eggs é mais abrangente,
né?
Abrangente. Cuidado, Easter como se escreve?
Easter. Enfim, eu vou dar uma pesquisada exatamente em relação à grafia. É Páscoa em inglês.
Isso.
Né?
Ovos de Páscoa.
A palavra Páscoa em inglês é uma palavra que é muito parecida com a palavra este, leste, é Eastern.
Easter, sem o A. Com o A é leste.
É
oriental. É que teve uma vez, eu vi num texto... que o coelho da Páscoa foi traduzido como o coelho oriental.
O coelho do leste, né? Do leste. Coisa assim,
coelho oriental. Agora, só para encerrar o e-mail do Jonas, ele diz o seguinte, não contem para ninguém, vamos contar sim. Acompanho o trabalho dos professores desde os tempos da revista Micro Hobby, na década de 80. Por isso que eu falei que nós somos nativos, nós não somos imigrantes no mundo da
A gente já praticamente... Não, digamos que a gente não chegou a nascer com um computador ao lado do berço, né? Mas desde os tempos de meninos, pelo menos a gente já mexia com essas máquinas infernais aí, né?
Eu programei meu primeiro computador, que era ainda analógico, não era digital, em 1961. Então não venham me chamar de imigrante. Eu sou imigrante no Brasil, porque eu nasci na Itália, mas não no mundo da informática. Tarcísio, nós temos aqui dois e-mails interligados.
Diga quais são. Tem esse do Google, é isso? Do Google Street View?
Mas antes disso, eu vou ler o 32.
Tá.
Diz o Alexander, diz o seguinte, gostaria de saber se há algum canal de comunicação com a central do Google Earth. Gosto muito de usá-lo e noto que há milhares de imagens no programa que estão desatualizadas.
Sem dúvida.
Ou desatualizadas, ou, digamos assim, não há necessidade de atualizá-las. Deixa eu explicar por quê. De repente, há uma foto de satélite de um trecho da rodovia. Naquele trecho, os carros são de um modelo antigo. Não interessa. O que interessa é que o trecho da rodovia continua o mesmo. Então, não há necessidade de atualizar isso. Mas tem muita coisa desatualizada mesmo. Por exemplo, não sei se aparece já o Rodoanel Sul. No Google Maps não aparece.
Não aparece. Não tá aparece. Eu tenho a impressão, você veja um negócio. Para você fotografar a Terra inteira, né? Todo o planeta Terra, e eu estou falando agora do Google Earth, é um trabalho bastante complicado e... bastante grande, digamos assim, né? Quer dizer, ele é um trabalho de proporções dantescas aí, uma coisa enorme. E a impressão que me dá, é claro, que o Google, né, o pessoal lá da Google, primeiro se preocupou em criar todo esse trabalho, né, ter uma abrangência completa em relação à Terra, e agora eles devem, claro, sem dúvida, num trabalho até de manutenção disso tudo, ir atualizando essas imagens de tempos em tempos. Mas, de qualquer forma, esse dinamismo todo que você diz, né, que precisaria ter, eu também acredito, eu gostaria que tivesse, mas ele envolveria equipes de porte muito maior do que as que estão envolvidas hoje em dia. Se bem que há muita gente envolvida nesse trabalho, né? Não só no trabalho do Google Earth, como, por exemplo, no trabalho de mapeamento de ruas para municiar o conteúdo de sites que dão atualização desses GPS.
Sim.
Né? Tem gente que passa o dia inteiro dentro de uma determinada cidade, passeando, verificando as mãos das ruas. Por isso que, se você tem um GPS, de tempos em tempos você tem que conectar o seu aparelho, por exemplo, na internet, para poder baixar as atualizações, porque senão, de repente, você vai numa rua ali que era mão para um dado sentido, e de repente mudaram todas as mãos, e o GPS vai se sentir logrado pelo GPS. Não, na realidade, você que precisa se manter atualizado, praticando constantes atualizações na internet e no site do seu fabricante. A Google faz isso, né? Ela tenta
agora
fazer.
Diz aqui, Alexandre, será que está na hora de alguma outra empresa da internet criar um concorrente para o Google Earth que seja dinâmico nas atualizações de imagem? Alexandre, há muito tempo atrás, há uns 3 anos, aqui no programa, num dos Infodrops, nós passamos uma alternativa ao Google Earth. E eu me lembro que eu passei essa alternativa porque, quando fui ver a minha casa lá em Itapecerica da Serra, no Google Earth e no Google Maps, na forma foto, né, de satélite, não aparecia. E nesse concorrente aparecia. Só que logo em seguida, depois, o Google Earth também atualizou. Então, eu acho que eles estão indo na mesma fonte, sabe? A fonte das fotos provavelmente é a mesma.
A fonte tem que ser atualizada para que todo esse serviço também o seja.
E diz aqui o Dioclésio. Então, o Dioclésio falei que os dois e-mails estavam interligados um com o outro, porque ele diz o seguinte: no intuito de colaborar com o programa e os ouvintes, referente ao programa sobre o Google Street View.
É o que a gente falou, né? Aquele programa que a gente mencionou, Google Street
View. Que todo mundo quer saber se a privacidade das pessoas está sendo violada ou preservada, né? Como todos os programas do Google, diz aqui o Dioclésio, tudo é muito limpo, rápido e objetivo. Curiosamente, exatamente ao contrário da maioria das atitudes de nosso governo. Embora esse seja um outro problema. Para informar sobre algum problema ao Google, há um link no lado esquerdo inferior da foto. Informar um problema.
Uhum.
Abre-se uma página com uma espécie de formulário com a foto e as diversas opções de problemas.
Certo.
É interessante, isso eu não sabia.
Aqui. Então, por exemplo, se você, por exemplo, numa dessas fotos, andanças pelo Google View, você de repente se vê lá fotografado, e pior, você se vê fotografado de uma forma que você possa ser reconhecido, se bem que esse cuidado eles já tomaram, né, de borrar as imagens das pessoas. Mas vamos supor que tenha escapado justamente a sua. Você pode reportar esse problema e prontamente o pessoal do Google vai tratar de substituir aquela foto por uma editada na qual você vai aparecer borrado, ou enfim, agora, um determinado elemento que você...
Acho que esse link deveria existir também no Google Maps e deveria existir também no Google Earth.
Sim, está faltando uma rua aqui, gente, né? Algo do tipo.
Não, mas é.
Tá certo? Eu comentei que outro dia, eu cheguei até a comentar aqui num programa... aqui na própria Rede Eldorado, sobre uma senhora que estava lá nos Estados Unidos processando, lá eles processam por qualquer coisa, sim, o Google, porque ela tinha sido atropelada. Algo assim. Não lembro se era exatamente o caso. Mas por que ela foi atropelada? Porque antes de sair de casa, ela ia num local que ela não conhecia, ela conferiu no Google
o trajeto.
E num pedaço desse trajeto que ia ser feito a pé, ela verificou pelo próprio Google quais seriam as mãos de direção das ruas e tudo mais. E ao atravessar uma determinada rua, de acordo com o Google, que deveria ter uma mão de direção num dado sentido, né, era no outro. E ela olhou só para um lado e não olhou para o outro e foi atropelada, ou coisa parecida. Eu sei que, enfim, ela acabou sofrendo algum acidente porque ela confiou cegamente na informação do Google e não confiou nos próprios olhos dela, né?
Quer dizer, era bem... aí é muita... Você sabe que meu filho salvou minha vida duas vezes, né? Porque ele estava morando na Austrália e a gente passeando por duas vezes na hora de atravessar a rua, se não é ele que me puxa.
Ah, porque lá é o contrário, né?
É mão inglesa.
Exatamente. No Japão, lá, né? Enfim, e na própria Inglaterra, veja que coincidência.
Veja que coincidência.
Mas de qualquer forma, aí eu comentei, né, que eu, se fosse esse o caso, eu também deveria processar o Google por não ter morrido afogado. Por quê? Porque uma certa vez eu fui lá para uns lados de uma cidade próxima aqui de São Paulo, Suzano, e eu estava lá com o meu GPS e o mapa de base que estava sendo utilizado era o Google Maps, e lá pelas tantas, eu dirigindo o automóvel numa pista que existia, estava nela, juro que eu estava. De acordo com o Google Maps, eu estaria dentro de uma represa, dentro de um local alagado, estava em azul, enfim. Então eu deveria ter processado o Google por não ter morrido afogado, porque de acordo com o Google eu estava no meio da água, tá certo? Então é óbvio, né, gente, que essas informações são muito úteis, mas você sempre precisa procurar dar uma checada e não confiar cegamente nelas.
É, o Google não é onipotente, onipresente, omnisciente, tome muito cuidado. Né?
E as coisas são dinâmicas, né? O mundo é dinâmico. As coisas mudam.
O meu GPS não foi atualizado no Rodoanel Sul, então lá pelas tantas eu passo.
Andar no meio
água,
do mato, na água.
Não, é ecológico, é uma coisa assim bastante interessante. Temos aqui a Jaqueline Furlan de Melo. Ela mandou um e-mail muito longo se queixando a respeito do Speed. Diz ela que ela contratou um Speed e solicitou aumentar a velocidade para 500 kbps. Ah, não, de 500 kbps para 1 mega.
Para 1 mega.
E qual foi, na minha surpresa, quando 3 meses depois, não vendo diferença significativa, requisitei um técnico. E aí o camarada, o técnico, falou, olha, aqui não vai chegar 1 mega nunca. Porque o sinal,
físicas,
o cabo, a fiação, não presta. Acontece que para eu poder ter uma fiação que presta, a telefone deveria substituir 1 quilômetro de cabo.
E é mais ou menos o seu problema lá, né, onde você mora, né?
É onde eu moro. Eu moro numa chácara que fica a 5 quilômetros da central da telefônica. E o sinal chega lá por milagre. Eu tenho certeza que aquilo é realmente uma intervenção. Uma intervenção
divina. Com a ajuda
divina.
Dos sapos também, né? Tinha um sapo uma vez que estava passando o sinal, né?
Então, na realidade, é justamente o grande problema da... Em informática, a gente chama isso de last mile. A última milha.
Que no caso é exatamente o last kilometer.
Esse é o last kilometer. Porque na realidade o que acaba acontecendo é o seguinte: você tem transmissão satélite, banda larguíssima. Agora, quando chega para chegar na tua casa, os últimos metros de fiozinho são justamente aqueles que atrapalham toda aquela tecnologia anterior. É a última milha que acaba atrapalhando tudo. Mas aí o jeito é você se queixando pro Com. Vai se queixar no Procon. Não, estou falando sério, viu, Jaqueline? E aí, de repente, a telefone que instala aquele 1 quilômetro de fio que falta, né? Que põe fio que preste. Diz aqui ela que tem um problema. Ela tem um computador XP SP3 com 1 GB de RAM, um processador de 1.6 GHz e 80 GB de HD.
Tá, é um computador já, para os moldes atuais, já bastante ultrapassado.
Razoavelmente.
Né?
Diz, mas eu não tô com condições agora de comprar uma máquina melhor. Eu estou restaurando fotos antigas de família, com o Photoshop, que já é pesado. Comprei um roteador de link. Ganhei uma licença de 1 ano do Panda Antivírus, mas tive que remover porque ficou impossível trabalhar devido à lentidão, que ele é meio pesado. Eu uso o Panda Antivírus, mas é realmente às vezes meio pesadinho.
Usa a memória, né?
Tenho pensado em dar um passeio pela Santa Efigênia para comprar um pente de memória. Com essa configuração, será que eu consigo colocar mais 2 GB? Compensa? Bom, aumentar a memória RAM sempre compensa. Agora precisa ver se você vai achar esses 2 GB.
O problema maior é capaz que ela ache lá. Se ela pegar o pente de memória já instalado no computador dela, para levar como modelo, nem que ela descarte esse de 1 GB e pegue um slot de 2, ou algo parecido, né, substitua um de um, um pente de um por um pente de dois,
em vez de acrescentar.
É provável que funcione, mas ela tem que levar lá, porque, e outra coisa, ela achando, eu acredito que vai ficar um pouco mais caro do que o normal, né, por se tratar de uma memória um pouco mais antiga. Portanto, mais rara, vai ser um pouco mais caro do que o normal.
É que nem os azulejos antigos.
Mas não custa tentar. Gente, com isso a gente encerrou mais esse programa. Obrigado a todos vocês pelos seus e-mails, pelo seu carinho aqui em participar de uma forma ou de outra aqui no programa. E convidamos a todos que participem do próximo. Obrigado a todos. Até logo, Pierluigi.
Até logo, Tarcísio. Até logo, Alexandre. Até a semana que vem.
Eldorado, o mundo da informática, com Tarcísio de Carvalho e Pierluigi Piazzi.
Ajuda-nos, Deus.